Bom dia, agora 11 horas em Portugal, São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. 10 horas em Cabo Verde, meio-dia em Angola. 13 horas em Moçambique e na África do Sul. Notícias a esta hora na RDP África com João Pereira da Silva.
Os restos mortais do antigo presidente Nino Vieira foram esta manhã trasladados para a Fortaleza da Amora. A viúva Isabel Romano Vieira foi a primeira a render homenagem, seguindo-se o chefe de Estado-Maior, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o primeiro-ministro Nuno Abian, o presidente de transição do Mali, expressamente convidado para este evento, e finalmente o presidente Umaro Sissoko Embaló, após o que a urna seguiu para o mausoléu na Fortaleza da Amora. Mas o processo de trasladação provocou polémica na família. Susana Lemos.
Nino Vieira deixou 18 filhos reconhecidos, 5 dos quais da viúva Isabel Romano Vieira. A maioria não se opôs à trasladação, mas não gosta da forma como o processo está a decorrer. A filha mais velha, Florença Vieira, diz que não tiveram a oportunidade de prestar uma última homenagem ao pai no local onde estava sepultado. Florença Vieira diz que o túmulo do pai foi profanado na madrugada de domingo.
Durante a República não se respeitou. Eu falei diretamente com o Presidente da República, pedi-lhe com dignidade para não fazer esta barbaridade, para deixar os familiares reunirem, para poderem prestar a última honra ao nosso querido pai. Quer dizer, enganou-me.
Em entrevista à Agência Lusa, Florença Vieira diz que, sendo muçulmano, o Presidente tem de respeitar as outras religiões e acusa-o de prepotência.
Ele decidiu isso sozinho, é porque está a demonstrar força e prepotência. Hoje não estamos num regime único. Somos um país democrático. Mesmo que Nino seja património de Estado, mas os familiares têm direito.
No entanto, a filha mais velha de Nino Vieira não acredita que o presidente tenha agido sozinho. Florença Vieira dá a entender que a viúva Isabel Romano Vieira tinha conhecimento de tudo. Esteve 11 anos fora, alegando falta de segurança na Guiné-Bissau, regressa e...
Depois de 11 anos, ela põe os pés aqui e acontece esta cena catastrófica.
A Lusa, a filha mais velha de Nino Vieira, diz que vai pedir ao Ministério Público que ouça a viúva Isabel Romano Vieira no âmbito do assassinato do pai. Florença Vieira estranha que a viúva nunca tenha querido prestar declarações à Justiça.
E ainda na Guiné-Bissau, o serviço militar poderá ser obrigatório, foi o que deixou entender o Ministro da Defesa Nacional, ouvido pela correspondente da RDP África em Bissau, Fátima Camará.
A RDP África, o Ministro da Defesa Nacional, recorda o simbolismo do Dia das Forças Armadas Guineenses, que celebra esta segunda-feira no país. Ora, sobre isso, o Sandy Fati fez saber que os restos mortais de Nino Vieira, um dos militares mais destacados durante a luta, serão transladados na mausoléu de Amora.
Cada vez que passa essa data, é importante fazer reavivar à memória o que se passou na nossa luta de libertação nacional. A primeira unidade militar foi criada nessa altura e quem dirigiu o processo da criação da própria unidade foi o general João Bernardo Vieira. E este ano vai-se fazer uma cerimónia que consiste em exumar o corpo do general João Bernardo Vieira Nino e será transladado o corpo para Amora para ficar no mausoléu.
O Ministro da Defesa Nacional promete modernizar e transformar as Forças Armadas com vista a cumprir a sua missão republicana.
E nós estamos convictos, a Guiné como um país multiétnico, multireligioso, cultural, por aí fora, uma das formas de trazermos a coesão nacional, a nosso ver, seria efetivamente o serviço militar obrigatório de uma forma estruturada.
Ministro da Defesa Nacional e dos Combatentes da Liberdade da Pátria, a RDP África, no âmbito das comemorações dos 56 anos da criação das Forças Armadas.
Que hoje se assinalam. Cerca de 2 mil imigrantes guineenses que entraram em Itália clandestinamente, por via marítima, na ilha de Lampedusa, vivem tempos difíceis. Estão nos arredores da província de Foja, sem qualquer documento. A denúncia é do deputado PAIGC pelo Círculo da Europa, Yafai Sané.
Pude constatar a situação deplorável porque passam os nossos concidadãos, sobretudo aqueles que vão de caminhos do mar, concretamente em Itália. Vê-se concidadãos a viverem nos guetos, o que é situação lamentável. E eles não podem sair de lá enquanto não tiverem trabalho. E não podem ter trabalho enquanto não têm documentos. E para terem documentos têm que ter passaportes, naturalmente. Esse é o maior problema com que deparam os nossos concidadãos lá na Europa, concretamente na Itália.
E Faisané, deputado Piegas, é pelo Círculo da Europa. O índice Ibrahim de governação africana registrou o ano passado pela primeira vez um declínio desde 2010. O relatório publicado hoje indica que a pontuação média geral diminuiu 0,2 pontos. A primeira queda anual numa década. Gael de Castro.
Trata-se da primeira queda anual em 10 anos. O recente declínio é atribuído a uma deterioração do desempenho em 3 das 4 categorias do Índice Ibrahim de Governação Africana. As quebras registaram-se na Participação, Direito e Inclusão, na Segurança e Estado de Direito e no Desenvolvimento Humano. Esta queda era esperada devido ao abrandamento no progresso registado na segunda metade da década passada. Ainda assim, o relatório ressalta que, ao longo dos últimos 10 anos, o desempenho geral da governação progrediu ligeiramente e que, no ano passado, 61,2% da população africana vivia num país em que a governação geral era melhor do que em 2010. De acordo com o estudo, os avanços alcançados ao longo da última década devem-se maioritariamente às melhorias nas oportunidades económicas e no desenvolvimento humano. Ao mesmo tempo, o continente africano também tem registado uma situação de segurança cada vez mais instável e uma erosão nos direitos civis. Nos últimos 10 anos, 20 países que acolhem 41,9% da população africana alcançaram progressos em desenvolvimento humano e bases para as oportunidades económicas, mas em simultâneo caíram no que toca à segurança, Estado de Direito e na participação, direitos e inclusão. No total das 4 categorias, apenas 8 países conseguiram melhorar ao longo da década: Angola, Chad, Costa do Marfim, Etiópia, Madagascar, Seychelles, Sudão e Togo.
Cabo Verde mantém o segundo lugar neste índice, entre os 54 países avaliados. À frente estão as Ilhas Maurícias. O economista Rui Gomes é o novo ministro das Finanças de Timor-Leste, em substituição do atual titular da pasta. Rui Gomes já foi ministro das Finanças do 7º governo, liderado pela Fretilin. Mais recentemente, foi o responsável do programa de recuperação económica do executivo timorense. O novo titular da pasta substitui o atual ministro Fernando Anjan, que tem estado impedido de exercer adequadamente o seu mandato devido à doença. Até agora, Rui Gomes estava como assessor na Presidência da República. E uma empresa detida pelo ex-vice-presidente de Angola terá lucrado cerca de 3 mil milhões de dólares com a transação de 2 blocos petrolíferos que tinham sido cedidos a custo zero pela Sonangol. De acordo com extratos bancários consultados pela agência Lusa, o negócio envolveu a Sonangol e a norte-americana Cobalt e foi intermediado pela Nasaki Oil and Gas, detida por Manuel Vicente, quando era presidente da estatal angolana Sonangol. A operação já foi alvo de investigações por parte das autoridades norte-americanas. Vamos agora a Moçambique, onde dois dos nove jornalistas de uma rádio comunitária de Cabo Delgado continuam desaparecidos depois de terem fugido para o mato há 2 semanas. A rede moçambicana de defensores dos direitos humanos alertou que os dois continuam sem comunicação e sem meios de sobrevivência. A fuga decorreu na sequência do ataque do passado dia 31 de outubro às instalações da rádio comunitária São Francisco de Assis, que funciona numa igreja em Moambula, no distrito de Muidumbe. Ainda em Moçambique, mais 3 pessoas morreram este fim de semana vítimas de Covid-19. Orfeu de Salisboa.
Os óbitos causados pela Covid-19 foram registados na cidade de Maputo e um na província de Manica, em pacientes entre 66 e 73 anos de idade. Com este número, eleva para 113 o número de mortos em consequência da Covid-19 em Moçambique. Durante o fim de semana, o país registrou também mais 221 novas infecções pelo novo coronavírus. As autoridades de saúde registram com satisfação o aumento de pacientes recuperados. Entre sábado e domingo foram mais 265, totalizando 12.543 pacientes livres da doença, o que corresponde a 86,8% de todos os casos positivos registados em Moçambique desde o mês de março, país onde 52 pessoas continuam internadas devido à pandemia, associado a outras doenças crónicas, como a hipertensão e diabetes.
Em Portugal, a Associação de Administradores Hospitalares diz que se vai registar um aumento de doentes internados nos cuidados intensivos dos atuais 415 para mais de 600, já na próxima sexta-feira.
Nós sabemos que foi a semana onde houve mais número de mortos e um maior número de internamentos. Nós sabemos que estes números têm vindo a subir desde o início de setembro e há para prever que na próxima semana, no final da próxima semana, haja 605 doentes internados em cuidados intensivos e aproximadamente 4.500 internamentos no país. Sabemos que atualmente temos uma pressão no internamento muito grande. Aproximadamente 80% dos internamentos dos hospitais estão lotados.
Eduardo Castela, da Associação de Administradores Hospitalares, que de resto teme que o agravamento da pandemia no país possa levar a que sejam adiadas mais cirurgias. Ora, hoje é o primeiro dia da nova vida do Parlamento Regional dos Açores, com um governo inédito, uma união parlamentar à direita que exclui a extrema-direita. Reportagem da jornalista Ana Paula Santos, da Antena 1 Açores.
Pela primeira vez, há 8 bancadas parlamentares no hemiciclo açoriano. 5 estão comprometidas com o apoio ao futuro governo. É toda uma configuração inédita que confere ao Parlamento na nova legislatura outra importância e maior visibilidade. Isso mesmo considera o antigo presidente da Assembleia Legislativa Regional, Reis Leite.
Nesta primeira fase, pelo menos uma parte significativa da vida política vai estar mais centrada no Parlamento. Veremos como é que os partidos se comportam. A grande novidade é um governo de coligação, como é que as tensões políticas previstas vão ser geridas no Parlamento.
No Parlamento, esta tarde, inicia-se um novo ciclo. Dos 57 deputados, 29 apoiam a coligação que sustenta o futuro governo de centro-direita, 28 estão no bloco parlamentar oposto. É uma margem curta que, para o antigo presidente da Assembleia Legislativa Regional, gera incerteza quanto ao desfecho da legislatura.
Vai depender muito dos interesses dos partidos da coligação. Ou então, da oposição, se fizer um julgamento do andamento da política parlamentar que lhe possa ser favorável. Não é previsível, pelo menos para os primeiros 2 anos.
Parlamento que está mais masculino, há apenas 15 mulheres no novo quadro parlamentar e há também mais deputados que transitam que caras novas eleitas a 25 de outubro.
Os novos deputados dos Açores sentam-se hoje pela primeira vez na Assembleia Regional, agora com o PS na oposição, 24 anos depois, graças a uma coligação parlamentar à direita que inclui a extrema-direita.